A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado, sintonizada aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar aqui com a magistrada Noeli Salete Tavares Rebac. Ela que é juíza titular da Vara da Infância e Juventude em Ponta Grossa. Ela acabou de assumir a direção do Fórum Estadual da cidade e eleita recentemente para a presidência do Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil. E nós vamos conversar sobre as ações relacionadas à área da justiça infanto-juvenil no país. Quero primeiramente cumprimentá-la, seja muito bem-vinda. Obrigada novamente pela sua disponibilidade, magistrada.
Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar mais uma vez conversando com você, Patrícia. Agradeço o espaço e o momento para falarmos a respeito de assuntos tão relevantes como a infância e juventude.
Sim, sim. Magistrada, então, para começar a nossa conversa, a senhora está à frente de diversas pastas na área da infância e juventude, entre elas como diretora agora do Fórum Estadual de Ponta Grossa. Para o nosso ouvinte entender melhor, qual é a função administrativa e as ações que a senhora vai desenvolver na direção do Fórum?
O diretor do Fórum, o juiz diretor do Fórum, tem a função principal de representar o Poder Judiciário na comunidade, na comarca. É uma ação e uma função administrativa, mas que tem por finalidade a coordenação do funcionamento de toda a justiça, no caso estadual, naquela comarca, naquele determinado fórum. Atividades, e nesse momento, principalmente a questão pandêmica, as dificuldades da lida, o poder judiciário funcionando quase que essencialmente num formato online, em razão das medidas restritivas, fazem com que a direção do fórum precise administrar e dar o apoio e conferir a coordenação para todas essas demandas. Na direção temos também alguns momentos, e essa é a função, de se melhorar a atividade jurisdicional, tanto no aspecto da magistratura como também dos servidores e toda a família forense, que é vinculada ao trabalho do dia a dia. Em Ponta Grossa, especificamente, a gente tem uma demanda antiga e a qual está se desenvolvendo nesse momento, que é a construção do novo fórum da comarca, com previsão de novas instalações mais modernas e dentro da realidade e da estrutura da justiça atual. Então, dentre todas essas funções administrativas, sim, está a finalidade maior, que é a construção desse prédio, desse fórum, e a junção de todos os magistrados em volta desse assunto.
Bom, além disso, a magistrada foi eleita este ano para a presidência do Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil. E a sua gestão vai ser durante o biênio 2021-2022, não é mesmo? Eu gostaria de saber qual é o principal objetivo dessa entidade que a senhora agora preside.
O Colégio de Coordenadores é composto pelas coordenadorias da infância e juventude vinculadas às presidências de todos os tribunais de justiça do Brasil. A principal objetivo dessas coordenadorias e do colégio é a atuação com diretrizes unificadas dentro de cada tribunal de justiça na área da infância e juventude. Busca-se formar pensamentos, elaborar políticas de atuação, no sentido de unificar e de trazer um olhar do Poder Judiciário, dos Tribunais de Justiça do Brasil, para a infância e juventude, no sentido da melhoria e das facilidades para o exercício da função jurisdicional nessa área tão especializada.
Uhum. E também, tudo isso, essas funções, magistrada, tem a ver com a importância das políticas públicas na proteção à infância e juventude, não é mesmo?
sem dúvida, a infância e juventude é prioridade em qualquer aspecto. E no sistema de justiça também precisa ter esse olhar. Políticas públicas no âmbito do Poder Judiciário são de extrema relevância. É um olhar que faz com que a atividade jurisdicional nessa área tenha um avanço. Nós, desde a criação do Estatuto da Criança e Adolescente, há 30 anos atrás, nós trabalhamos intensamente para a melhoria das políticas públicas no âmbito dos três poderes. E especificamente no Poder Judiciário, temos visto um avanço nos últimos 10 anos muito grande, um olhar das administrações, dos tribunais de justiça, do próprio CNJ, no sentido de priorizar efetivamente ações e atividades, de modo a dar à criança e adolescente a prioridade que a lei assim confere.
A senhora vê de maneira positiva, então, os avanços, né, que as políticas públicas vêm garantindo junto à infância e juventude no nosso país.
Sem dúvida, e o Poder Judiciário, através dos tribunais de justiça, não só da justiça estadual, mas também das demais justiças do âmbito federal, unidos através de um fórum, que é um fórum nacional, FONINJE, capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça, tem desenvolvido políticas extremamente sérias no âmbito da infância e juventude, da atividade jurisdicional, e que representa um avanço muito grande nessa área.
E agora, doutora Noeli, a pandemia agravou ainda mais o cenário de violações dos direitos de crianças e adolescentes?
Sem dúvida. A pandemia nos colocou, enquanto sociedade, numa posição de extrema vulnerabilidade por ser tão intensa, por alcançar a sociedade num todo e por mostrar que não estávamos, enquanto sociedade, preparados para uma doença tão grave como essa que se alastra pelo mundo. No Brasil e na sociedade paranaense, não é diferente. Mas dentre as vulnerabilidades, a infância e a juventude, a criança e o adolescente, a pessoa de 0 a 18 anos em desenvolvimento, é mais vulnerável. E considerando a realidade brasileira, sabemos que a vulnerabilidade é muito grande, principalmente para aqueles meninos e meninas que têm condição social diferenciada e que depende do poder público. A pandemia levou ao isolamento, à ausência escolar, presencial, a alguns momentos não só presencial, mas também no formato remoto, já que sabemos que a vulnerabilidade dos nossos meninos e meninas na sua grande maioria não dá o acesso aos sistemas informatizados, aos formatos online. Então, em inúmeros aspectos, a gente vê a criança e adolescente bem mais vulnerável, com consequências tanto no aspecto social quanto no psicológico, na área de aprendizado, no desenvolvimento da população nessa faixa etária, que é de extrema especialidade e que exige das autoridades, dos três poderes, a necessidade de olhares diferentes e de preocupação mesmo, para buscar minorar as consequências da pandemia nessa população.
Ou seja, um cenário que se instalou e que contribui ainda mais para o aumento das desigualdades no que se refere ao campo da infância e adolescência no Brasil?
Sem dúvida. Os dados estatísticos, tanto nacionais como estaduais, como locais, mostram essa desigualdade que já existia anteriormente, é uma realidade do nosso país, mas que hoje, em razão da pandemia, que se alastra mais de ano, está muito mais forte. Quando a gente analisa que a ausência dos meninos e meninas, estudantes, às salas escolares, E a dificuldade de uma parcela muito relevante deles a ter contato, por exemplo, ao sistema de telefonia ou a um sistema online, a uma internet, a gente vê a ausência do aprendizado. E quando a gente fala em ausência de aprendizado, para a humanidade é um período, né, de muita preocupação. Uhum. Essa consequência a gente vê também no aumento de violência, que se alastra diariamente. Índices nos mostram, em relação a isso, que além do aumento da violência causada pelo isolamento social, porque a pandemia trouxe como recomendação da vigilância sanitária, como necessária, né, para combater e para prevenir o alastro da doença, a gente verifica que as denúncias e a possibilidade das redes de apoio chegarem até essa população é muito mais difícil. Num levantamento recente, feito agora em maio, e em dados comparativos com o período pré-pandêmico, a gente verifica que reduziram-se as denúncias e que aumentou a violência. Isso é de extrema preocupação. Um momento de extrema preocupação para todos os agentes, para todas as redes. Em estatísticas do Paraná, por exemplo, temos um levantamento feito que nos primeiros 3 meses de 2021, dentre as denúncias, 220 delas foram de crianças, de bebês de 0 a 6 meses, de 0 a 1 ano. Isso é algo, né, que nos deixa de mãos atadas.
Sim.
E uma preocupação muito maior. Então, a gente vê a vulnerabilidade da criança e adolescente no período pandêmico em vários aspectos, exigindo do poder público, dos três poderes, que têm, né, a obrigação de zelar pela segurança e pelo apoio à população, uma responsabilidade muito maior. E, dentre eles, o Poder Judiciário, com certeza, na área da infância e juventude.
Sim. Pelo andar da carruagem, questão da vacinação, ainda estamos no momento caótico da pandemia. A senhora vê como esse cenário que a senhora acabou de nos falar, né, com relação a essa vulnerabilidade daqui para frente?
Nós temos vários fatores que nos levam a observar a pandemia. Se antes ela era algo novo, passado um ano e 3 meses já da convivência da sociedade com ela,
sim,
a gente percebe que muitas das ações que no início não sabíamos ou não desconhecíamos, hoje precisam ser observadas. Não é mais possível dizer que não sabemos como evitar a propagação. Evitar a propagação é o uso de todas essas informações vindas pela vigilância sanitária. Mas o combate a ela, a chegarmos a um momento onde não mais aconteça a situação pandêmica, sabemos também que é a vacina. Então, precisamos conjugar todos esses fatores. E, principalmente, quando a gente percebe que no Brasil nós temos uma dificuldade grande da distribuição de vacinas, o caminho das autoridades públicas, das políticas públicas, é trabalhar de uma maneira muito intensa, no sentido de continuar ou de aumentar a propagação na sociedade das medidas que levam a evitar a disseminação da pandemia, as medidas recomendadas pela vigilância sanitária. O retorno aos bancos escolares, quer no sistema híbrido ou no sistema único presencial, são um dos caminhos, principalmente para que as redes consigam detectar as violências em relação sofridas, né, por crianças e adolescentes. Mas também existem outras muitas práticas que precisam serem verificadas. Por exemplo, um fator em um projeto que a Coordenadoria do Paraná, a Coordenadoria da Infância, tem se dedicado, juntamente com a Secretaria de Estado, do Executivo, é o apoio às crianças e adolescentes vítimas de pais que faleceram em razão, vítimas órfãos de pais que faleceram em razão da pandemia. Infelizmente, temos um número muito grande de crianças e adolescentes nessas condições. Estamos trabalhando intensamente no sentido de disponibilizar a esses meninos e meninas um apoio, tanto social quanto psicológico. Além desta ação, outras tantas que precisam ser olhadas pelos poderes públicos no sentido, né, de prevenir e trabalhar, se não preventivamente, mas para sanar de maneira rápida e eficiente essas consequências tão drásticas.
Sim. Agora, quais recomendações e que iniciativas a magistrada destacaria por parte dos diversos setores, né, de todos os setores da nossa sociedade para enfrentar os efeitos, os impactos da pandemia sobre crianças e adolescentes, sobretudo aqueles em situação de maior vulnerabilidade, magistrada?
Existem muitas frentes com esse olhar. Mas me parece importante a gente falar de uma das frentes que foi uma iniciativa do Poder Judiciário aqui no Paraná e que tem surtido efeitos bastante relevantes no sentido de prevenir e também, né, de trabalhar ativamente quando se fala em repressão. Nós temos dois comitês, que são comitês formados e capitaneados pelo Conselho de Supervisão da Infância e Juventude, pela Coordenadoria, juntando todas as áreas envolvidas na prevenção e na repressão de ações que dizem respeito à infância e juventude. Esses comitês, a gente chama de comitê protetivo, que alcança todas as crianças e adolescentes acolhidos no sistema de acolhimento, tanto institucional quanto familiar, crianças vítimas de violência, qualquer violência, e esse comitê é composto pelas Secretarias de Estado de Segurança Pública, pela FORTES, que é a Força Segura em relação à infância e juventude do Executivo, e pelo Poder Judiciário, com um olhar permanente desde o início da pandemia, com reuniões semanais, no sentido de políticas e de ações de orientação para esse público. Temos também no âmbito dos adolescentes, da socioeducação, um comitê que é voltado para o olhar para o adolescente em conflito com a lei, inclusive aqueles no sistema de internação, em unidade de liberdade ou de internação, e meio aberto. Então, são ações e comitês formados pela OAB, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e pelas secretarias de estados envolvidas, como, por exemplo, a CESA, que nos dá a possibilidade de um monitoramento diário de eventual suspeita ou confirmação de COVID envolvendo crianças e adolescentes acolhidos. São ações que têm alcançado resultados efetivos, que têm feito, inclusive, um olhar, né, levado um olhar aos gestores municipais, por exemplo, de priorizar vacinas, principalmente como a gente está vendo hoje no Paraná, tanto para o sistema de educação, quanto para conselheiros tutelares, redes, profissionais que trabalham nas redes de proteção à criança e adolescentes, e que são avanços obtidos através desses comitês.
Correto. Magistrada, a senhora participa na semana que vem de um grande evento nacional dentro do 18º Encontro do Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude, com a participação de juízes da infância e juventude de todo o país, não é mesmo? Eu gostaria que a senhora falasse para nós dessa programação, o objetivo, né, e o que será debatido na área da justiça infanto-juvenil neste encontro.
Então, nós temos na semana que vem uma semana memorável para a magistratura da infância e juventude. Nos dias 16 e 17, nós faremos encontros nacionais. O primeiro deles, iniciando pelo encontro do Colégio de Coordenadores, no dia 16, a partir das 9 horas da manhã, unindo e com representantes de todos os estados da federação, com a finalidade justamente de debater políticas e diretrizes dos tribunais de justiça, né, no sentido de melhoria das atividades jurisdicionais em cada estado. Neste encontro, nós contaremos com alguns temas de bastante relevância. Um deles é o debate sobre a distribuição da força de trabalho das equipes multidisciplinares dentro de cada Tribunal de Justiça, recomendações do CNJ, recomendação 36 e 9721. E, ao mesmo tempo, logo em seguida, teremos uma exposição e um debate a respeito do juízo 100% digital, com um olhar do Conselho Nacional de Justiça, justamente com a finalidade de apoio e formar diretrizes para disseminar essas práticas no Brasil inteiro. O juízo 100% digital é um olhar do CNJ, que nós temos atualmente, e que precisa e que tem, né, a intenção de que seja implementado em todo o poder judiciário do país. Nesse encontro, os coordenadores iremos debater, ouvir e estabelecer diretrizes a esse respeito. Nesta mesma data, nós teremos, né, em seguida ao encontro do Colégio de Coordenadores, o encontro também nacional do Fórum Nacional de Juízes da Infância e Juventude, com temas de extrema relevância, também com representantes de todos os estados da federação. Esses eventos, tanto o Fórum da Infância Protetiva quanto da Infância Socioeducativa, além da representação nacional, tem aproximadamente 150 magistrados, teremos, debatendo esse assunto. Todos os assuntos de aspectos práticos e de aspectos gerais, envolvendo a jurisdição da infância e juventude. Então, será uma semana, né, bastante... bastante importante. Sim. Para a magistratura, para o Poder Judiciário e para os magistrados que atuam, né, nessa área especializada, que exige, além da formalidade, da observância, né, da formalidade legal, do Estatuto da Criança e Adolescente, dos preceitos constitucionais e processuais, também um olhar social, um olhar de junção de todas as diretrizes que efetivamente cercam a infância e a juventude. Ou seja, a rede de apoio, os poderes, os três poderes juntos, voltados, né, para fazer valer o artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, que coloca como prioridade absoluta e como sujeito de direitos da criança e adolescente.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui no programa. Obrigada, doutora Noeli.
Eu que agradeço imensamente esse momento, essa oportunidade, sempre à disposição.
E nós também, sempre à disposição. Bom trabalho e bom evento na semana que vem.
Eu agradeço, muito obrigada igualmente.
E até, magistrada.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a magistrada Noeli Salete Tavares Rebach. Ela é juíza titular da Vara da Infância e Juventude de Ponta Grossa. Também ela acabou de assumir a direção do Fórum Estadual da Cidade e é presidente do Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil. Nós conversamos com ela sobre os debates e as ações relacionadas à área da justiça infanto-juvenil no nosso país. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.